A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com advogado e professor Dr. Arnaldo Busato Filho. Ele vai explicar para você, ouvinte, como funciona a aplicação da pena aqui no Brasil. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Arnaldo. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, os ouvintes.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como o juiz aplica a pena e qual a importância desse ato para uma efetiva satisfação dos objetivos da justiça criminal?
Primeiramente, é importante destacar que aqui no Brasil, o juiz aplica a pena na própria sentença penal condenatória. Diferentemente do sistema anglo-saxão dos Estados Unidos, por exemplo, lá, primeiro há uma fase do trial, do julgamento do caso, e uma segunda fase, separada da anterior, especificamente para aplicação da pena. Nessa segunda fase, inclusive, nos Estados Unidos, chamada fase da sentença, a família da vítima pode participar, especialistas podem colaborar, há praticamente uma outra instrução só para se verificar qual a pena que deverá ser aplicada ao réu. No Brasil, o juiz aplica na própria sentença que condena o réu. E para fazê-lo, Jéssica, o juiz tem que observar uma série de procedimentos. O juiz, num primeiro momento, ele verifica da pena cominada, ou seja, aquela pena prevista abstratamente pela lei, no mínimo e no máximo, qual a quantidade de pena que ele vai aplicar nessa primeira operação, chamada de pena base. Numa segunda operação, o juiz faz incidir sobre essa pena base as chamadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. E, finalmente, numa terceira e última operação, ele vai aplicar as causas de especial aumento ou de diminuição da pena. Aí, então, ele chega ao que se chama de pena definitiva, que pode ser uma pena de privação de liberdade, eventualmente substituída até por restritivo de direitos, e também uma pena de multa, uma pena pecuniária.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre quais são os tipos de penas que existem no Brasil e quando elas são aplicadas?
No Brasil, nós temos três espécies de pena. A primeira e a mais importante de todas, aliás, que é justamente a característica do direito penal, são as penas privativas de liberdade, que podem ser de reclusão ou de detenção. A reclusão e a detenção podendo ser cumpridas no regime fechado, semiaberto ou aberto. A segunda espécie de pena são as penas restritivas de direitos. Por exemplo, suspensão ou interdição temporária de direitos como pátrio poder, suspensão do direito de dirigir, limitações de final de semana, prestação pecuniária. Enfim, são penas que visam substituir a privação de liberdade naqueles casos onde o réu não é reincidente, não cometeu um crime com grave ameaça ou violência e as circunstâncias recomendam, então, que o juiz substitua a privação de liberdade por uma ou algumas dessas penas restritivas de direitos. E temos também a pena de multa. A pena de multa é baseada, então, num cálculo de dias-multa, que se baseia, por sua vez, no valor do salário mínimo. O juiz pode, dependendo das circunstâncias, até quintuplicar o valor da pena de multa quando a condição financeira, a condição econômica do réu, recomendar isso.
E, doutor, essas penas alternativas, elas são aplicadas para crimes que nós chamamos de mais leves, não é mesmo?
Exatamente. Elas pressupõem que a pena não ultrapasse 4 anos, ou de reclusão ou de detenção, que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a vítima, e que as circunstâncias, além do réu não ser reincidente, as circunstâncias indiquem que para aquele caso concreto, para aquele réu, tirá-lo da cadeia e submetê-lo a uma pena alternativa seja o mais indicado para a ressocialização dele e para as próprias finalidades da execução penal.
E aproveitando o assunto, doutor, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a importância dessas penas alternativas para a ressocialização dos presos e também para a diminuição da superpopulação carcerária?
Ah, com certeza. Hoje há uma consciência, Jéssica, de que a pena de privação da liberdade, ou seja, aquela que leva o indivíduo a ficar atrás das grades, num estabelecimento prisional de segurança máxima, é a extrema ratio, ou seja, é a medida extrema do nosso sistema punitivo. Só para aqueles casos de indivíduos que efetivamente sejam perigosos, estejam envolvidos em organizações criminosas, enfim, tragam efetivamente um risco para a sociedade caso permanecessem em liberdade. Então, hoje prefere-se a aplicação das chamadas penas alternativas, porque elas, além de terem um conteúdo pedagógico, além de representarem uma efetiva punição para o delinquente, elas, ao mesmo tempo, trazem um resultado, numa análise de custo-benefício, muito maior para a sociedade, né? Além de nós evitarmos a superpopulação, o indivíduo vai prestar serviços comunitários, vai, às vezes, reparar o dano que ele cometeu, prestando um dinheiro para a vítima. Enfim, ele vai realizar atividades que vão trazer vantagens, benefícios para a comunidade e para ele mesmo. Então, de regra, a pena de prisão, ela deve ser reservada só para aqueles casos extremos de delinquentes efetivamente perigosos e cuja liberdade efetivamente trouxesse risco para a sociedade.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor doutor Arnaldo Busato Filho. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema cálculo da pena aqui no Brasil. E é claro, se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, o Código Penal Brasileiro, ele estabelece o que nós chamamos de pena em abstrato. O senhor poderia explicar para a gente esse termo?
A chamada pena em abstrato é a pena legalmente prevista para um determinado tipo de delito. Por exemplo, se nós pensarmos no homicídio simples, a pena cominada, ou seja, abstratamente prevista para o homicídio simples, tem um mínimo de 6 e um máximo de 20 anos de reclusão. Se o homicídio for qualificado, a pena mínima será de 12 e a máxima de 30. Então, essa previsão de uma pena legalmente estabelecida entre um mínimo e um máximo é a chamada pena cominada ou a pena abstratamente prevista para o delito. Mas esse é apenas um momento, Jéssica.
Sim.
A resposta penal, a resposta que o Estado dá para o delito, ele se divide em 3 momentos. O momento da previsão ou da cominação, o momento da aplicação da pena pelo juiz e o momento da execução da pena. O momento da previsão, em abstrato, da pena, é pelo poder legislativo. A pena só pode estar prevista na lei penal. O segundo momento da aplicação da pena é o momento judicial. Só o juiz de direito é que pode aplicar a pena. E o momento da execução é um misto de fase administrativa e judicial. Ou seja, é o Estado, a administração que aplica a pena pelo sistema prisional e o juízo de execuções penais que monitora o cumprimento da pena.
Doutor, o que seriam, a gente fala muito em atenuantes e agravantes da pena. E para facilitar a nossa compreensão, o senhor daria um exemplo?
Sim. As chamadas circunstâncias atenuantes e agravantes são hipóteses que o juiz tem que levar em conta obrigatoriamente, seja para atenuar ou para agravar a pena, e aplicando então essas atenuantes ou agravantes sobre a chamada pena base, que é aquela pena de que eu falei na primeira operação.
Uhum.
Exemplo de circunstância agravante da pena, a reincidência.
Sim.
Considera-se reincidente aquele réu que comete um outro delito após ter sido definitivamente condenado por um crime anterior.
Uhum.
Então, se ele volta a delinquir depois do trânsito em julgado de uma condenação anterior, ele é considerado reincidente. Se o juiz verifica que ele é reincidente, o juiz obrigatoriamente tem que agravar-lhe a pena. A lei aí, Jéssica, não estipula em quanto tempo o juiz vai agravar a pena. Fica a critério do juiz. Usando uhum. do seu poder discricionário, o juiz verifica, então, se ele aumenta de mais um ano, de mais alguns meses ou mais alguns anos a pena base que ele havia fixado anteriormente. Um outro exemplo de circunstância agravante é a embriaguez pré-ordenada.
Uhum.
Você, por exemplo, se embriagar, um indivíduo se embriagar para criar coragem para cometer o delito ou usar drogas, fumar crack, por exemplo, para cometer um delito. Essa também é uma circunstância agravante. Exemplo de circunstância atenuante, a confissão espontânea. Quando uhum. o próprio réu toma a iniciativa de se revelar autor do delito, isso é levado em conta pelo juiz. E aí o juiz atenua aquela pena base que ele havia fixado na primeira operação.
Uhum.
Um outro exemplo de circunstância atenuante, o réu desconhecer a lei penal. Imagina uma pessoa de semi-analfabeta ou analfabeta que não tem a noção exatamente daquilo que está fazendo. Ela não vai ficar isenta de responsabilidade criminal,
sim,
mas terá a sua pena atenuada pelo juiz. Cometeu o crime por relevante valor moral ou social, também uma outra circunstância atenuante. Enfim, são circunstâncias que o juiz verifica no caso concreto e aí aumenta ou diminui a pena que ele já tinha fixado naquela primeira operação chamada de estipulação da pena base.
Uhum. Doutor, o senhor falou algumas vezes durante nossa entrevista em cominar penas. O que seria isso?
Cominar pena. Pena cominada é pena abstratamente prevista para o delito. É feita uhum. pelo Poder Legislativo. É aquela pena que a lei estabelece em abstrato. Uhum. Essa é a pena cominada, pena ameaçada para aquele determinado tipo de crime.
Uhum.
Pena aplicada é aquela que o juiz concretiza no momento da sentença.
Sim.
E pena executada ou em execução é aquela que se dá através do cumprimento da pena no estabelecimento prisional.
O tema do programa da Amapá de hoje é o cálculo da pena aqui no Brasil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos a presença do advogado e professor Dr. Arnaldo Busato Filho. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Dineia Urbanek Rush Jorge, moro aqui no bairro do Boqueirão, escuto a E-Paraná, AM630, porque está sempre à disposição da comunidade, temos muitas informações culturais, de utilidade, os grandes recursos das nossas comunidades e também as suas músicas são agradáveis e nos dão ótimas recordações.
Com muitos títulos, a Biblioteca da Casa Encantada do Bosque Alemão oferece A Hora do Conto, quando duas bruxas levam a criançada ao imenso mundo do imaginário. O Bosque Alemão fica no Jardim Schaffer e conta com uma sala de concertos, réplica de uma antiga igreja do seminário, um mirante e o Caminho dos Contos, que relata a história de João e Maria, dos irmãos Grimm. O Bosque Alemão abre diariamente, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais informações você obtém pelo telefone 3568-1087.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota? É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça a nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor doutor Arnaldo Busato Filho. E doutor, para darmos um exemplo sobre o cálculo da pena para os nossos ouvintes, em um caso hipotético de corrupção, por exemplo, como o juiz aplicaria a pena?
Suponhamos um delegado de polícia que exige de um suspeito uma determinada quantia para não indiciá-lo em inquérito, para não prendê-lo, para não fazer uma prova contra ele no inquérito policial já instaurado. O Código Penal, no artigo 317, estabelece para esse tipo de crime uma pena que vai de 2 a 12 anos de reclusão. Então nós temos aqui um arco do mínimo de 2 até 12, a diferença de 10 anos. Suponhamos que tenha ficado provada a prática desse delito pelo delegado de polícia. Bom, aí o juiz, analisando a personalidade do réu, uma série de circunstâncias previstas no artigo 59, que são as chamadas circunstâncias judiciais, ele chega à conclusão que a pena base cabível para aquele réu, naquele caso, é de 4 anos de reclusão. Isso na primeira operação, na chamada fixação da pena base. Aí o juiz verifica que aquele delegado de polícia é reincidente. Já havia sido condenado anteriormente por um delito semelhante. Então, aí, incide a agravante da reincidência. O juiz resolve aumentar a pena, então, em mais 2 anos. Aquela pena de 4 passa a ser, nessa segunda operação, que é a incidência da circunstância agravante, de 6 anos de reclusão. Mas aí o juiz verifica também que aquele ato no inquérito policial, para o qual o juiz tinha exigido um dinheiro do suspeito, o delegado tinha exigido o dinheiro, o delegado deixou efetivamente de praticar. O delegado deixou de fazer o indiciamento do suspeito ou deixou de realizar uma prova contra o suspeito. Enfim, ele praticou aquele ato em nome do qual ele havia pedido aquela vantagem para o suspeito. Aí nós temos uma causa de especial aumento de pena. A pena vai ter que ser aumentada de 1/3, segundo o artigo 317 do Código Penal. Então, a pena base, que era de 4, que foi para 6 pela reincidência na segunda operação, ganha mais 1/3, que seriam mais 2 anos, atingindo um total de 8 anos de reclusão. Aí, nesse terceiro momento, o juiz diz assim: fixo a pena em definitivo em 8 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime fechado. Porque é importante destacar também, Jéssica, que aqui no nosso país, uma pena que vá de 1 a 4 anos de reclusão, a princípio, pode ser cumprida no regime aberto. De 4 a 8, a princípio, pode ser cumprida no regime semiaberto. E acima de 8 é que a pena necessariamente tem que ser cumprida inicialmente no regime fechado. Claro que há exceções se o réu for reincidente. Mas a princípio, de 1 a 4, regime aberto, de 4 até 8, semiaberto, e de 8 para cima, regime fechado. Então, neste nosso exemplo, o juiz chegou a uma pena de 8 anos para aquele delegado de polícia, a ser cumprido essa pena de 8 anos em regime inicialmente fechado, e também vai aplicar uma multa, porque este crime também sofre pena de multa. O juiz vai estipular, então, um valor para o dia multa, que pode ser de até 360 dias multa. Vamos supor que ele aplique o valor de um salário mínimo para cada dia multa, 100 dias multa. Então, além dos 8 anos de reclusão, aquele delegado corrupto vai sofrer também uma pena de 100 dias multa no valor de um salário mínimo para cada dia multa.
Uhum. Doutor, mudando agora um pouquinho o foco da nossa conversa, o senhor poderia explicar como funciona a questão do cálculo daí para a progressão do regime?
O réu pode progredir do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Seria mais ou menos como se ele começasse cumprindo a pena no inferno, fosse para o purgatório e do purgatório acabasse no céu. A lei estabelece, então, prazos para isso. Ele tem que cumprir pelo menos um sexto no regime anterior. Então, se ele foi, nesse exemplo do delegado de polícia, se ele foi condenado a 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, ele tem que cumprir um sexto desses 8 anos para daí, então, progredir para o regime semiaberto. Aí ele cumpre mais um sexto do restante da pena no regime semiaberto até ele poder evoluir para o regime aberto. Há uma variação para casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Aí o réu, ao invés de ter que cumprir só um sexto da pena, Jéssica, para poder evoluir, ele vai ter que cumprir 2/5 da pena se ele não for reincidente, ou 3/5 se ele for reincidente. Então, se ele é traficante, se ele comete um crime hediondo, por exemplo, um homicídio qualificado, se ele pratica terrorismo, se ele pratica crime de tortura, aí ele vai ter que ficar um tempo maior no regime mais grave.
Sim.
Né? 2/5 se não for reincidente ou 3/5 se ele for reincidente. Só daí que ele pode evoluir para um regime menos grave.
E, doutor, uma outra dúvida que é bem frequente é porque, em alguns casos, os condenados recebem uma pena, por exemplo, de 50 ou de 100 anos até, sendo que no Brasil a pena máxima que pode ser cumprida é de 30 anos.
Foi muito importante você ter perguntado isso, até porque, na verdade, ele pode cumprir mais do que 30. E explico. É muito comum, Jéssica, casos de réus plurirreincidentes, né? Indivíduos que fazem do crime, né, a sua vida e que recebem várias condenações, cujo total, às vezes, pode ultrapassar mesmo 100 anos de reclusão. Então, o artigo 75 do Código Penal estabelece que, independentemente da somatória dessas penas, após um procedimento chamado de unificação de penas no juízo da execução penal, ou seja, todas as penas daquele réu são somadas, podendo alcançar 100 ou às vezes até mais, né, anos de reclusão, o réu só poderá cumprir 30 anos. Ou seja, ainda que a pena dele seja de 100 anos, ele só vai efetivamente cumprir no regime fechado, atrás das grades, 30 anos. Mas há uma exceção no artigo 75, parágrafo 2º. Suponhamos que o réu, que foi condenado a 100 anos de reclusão, mas está cumprindo os 30 do artigo 75, lá de dentro do presídio, suponhamos que ele seja membro do PCC, não é? Uma organização criminosa como o PCC, ele comanda vários outros delitos fora do estabelecimento prisional. E aí vem se comprovar que ele cometeu esses delitos, desculpe, e ele vem a ser condenado. Muito bem, essa outra condenação, posterior à somatória das penas dele, vai ser somada ao tempo anterior e o tempo que ele cumpriu até aí será descartado. Ou seja, ele vai começar a cumprir um período de 30 anos a partir dessa última unificação da pena. Então, na prática, pode acontecer do réu que venha cometer um outro delito após a unificação das suas penas, cumprir um período superior a 30 anos. Cumprir 30, 35, 40, 40, enfim, até mais. Vai depender dele ser condenado depois de ter conseguido a unificação da pena.
E, doutor, por exemplo, o réu receber uma pena de 100 anos também influencia na questão da progressão do regime, né?
Na verdade, ele vai ter que cumprir 30 anos de pena. Esses 30, ele tem que necessariamente cumprir. Agora, a progressão da pena vai se dar naqueles prazos que eu já disse. Não é? Seria inimaginável que ele conseguisse progredir numa pena de 100 anos de reclusão do regime fechado para o semiaberto, porque ele vai ter que cumprir os 30 anos. Então, nesse caso, com uma pena tão elevada assim, é muito difícil que ele tenha tempo hábil de cumprir um determinado período para obter algum benefício. Na verdade, ele vai ter que ficar trancafiado por 30 anos de reclusão. Porque esses 30 anos é tempo de cumprimento, Jéssica.
Sim.
Não é o tempo do total das penas, é tempo de cumprimento.
E, doutor, necessariamente o réu responde o processo preso? Em quais circunstâncias ele deve ser mantido preso?
Pelo contrário, de regra, o réu, que enquanto réu é apenas um acusado e, portanto, presumido inocente, de acordo com a nossa Constituição Federal, ele deve aguardar o trâmite do processo, deve responder o processo em liberdade. Porque, afinal de contas, ele é apenas acusado. Não se verificou ainda se ele é o autor daquele crime mesmo. E nem se sabe ainda se o crime efetivamente ocorreu antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então seria uma inversão de valores, né? Você começar prendendo uma pessoa que a própria Constituição Federal presume que seja inocente. Então, de regra, se o réu é primário, tem bons antecedentes, não está ameaçando testemunhas, não está criando obstáculos à investigação, não está ameaçando fugir ou não está se preparando para fugir, ele deve responder o processo solto. E só ir para a cadeia depois que a culpa dele for definitivamente estabelecida. Agora, em determinadas situações, quando o réu, em liberdade, poderia comprometer as investigações, poderia fugir, poderia criar um risco à ordem pública, né? Aí sim, aí o juiz excepcionalmente poderá decretar a chamada prisão cautelar, que pode ser uma prisão temporária, pode ser uma prisão em flagrante, pode ser uma prisão preventiva. Aí o réu aguarda o processo preso provisoriamente, cautelarmente, podendo até, na sequência, ser reconhecido como inocente e ser solto depois. Nós tivemos em Curitiba um caso recente de um médico que foi acusado de ter lançado a sua namorada lá do 31º andar, não é? Uma moça que era fisiculturista, um caso bastante conhecido aqui em Curitiba. Ele foi preso preventivamente porque haviam indícios de que a moça teria sido asfixiada. Que, portanto, não teria sido uma queda acidental ou suicídio, e sim um homicídio. Pois bem, saiu agora o laudo do Instituto Médico Legal e verificou-se que não houve asfixia. Hoje ele foi solto. Então, a rigor, houve uma certa precipitação na prisão dele, né? Por isso é que convém que o juiz seja muito prudente e só deixe para decretar a prisão cautelar naqueles casos em que ela for efetivamente necessária. A necessidade é que marca a justiça ou a injustiça de uma medida como essa.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, eu quero pedir uma opinião do senhor em um assunto bem polêmico. De um lado, a população, com o avanço crescente da violência, pede o aumento das penas. E, por outro lado, nós temos a superpopulação prisional e as mazelas carcerárias. Como deve agir o legislativo e o governo?
É preciso deixar claro, Jéssica, que o aumento em si das penas não terá reflexo nessa sensação de impunidade. O que importa é que as penas sejam efetivamente cumpridas. Essa sensação de impunidade resulta basicamente porque a lei não é cumprida. A nossa lei já é suficientemente severa, já é suficientemente rigorosa. O problema é que ela nem sempre é aplicada. Então, se ela for efetivamente aplicada, essa sensação de impunidade desaparece. Agora, de outro lado, é preciso considerar também, se colocar um acusado, se colocar um réu atrás das grades, vai trazer mais benefícios ou mais prejuízos para a comunidade. Aí, a necessidade que vai ditar, se é o caso de trancafiar a pessoa ou de adotar uma pena alternativa para que ela não vá para a cadeia. Eu vou te mencionar um caso. Na Bélgica, há poucos anos atrás, questão de 10 anos atrás, o governo ofertou para condenados por pedofilia um programa de castração química voluntária. Eram todas pessoas condenadas já, como pedófilas. Era indiscutível que elas haviam praticado aqueles crimes de pedofilia. E o governo colocou-lhes a seguinte alternativa: vocês podem ser soltas se aceitarem uma castração química voluntária. Sabe quantos adotaram, aderiram a esse programa?
Quantos?
Todos. Todos porque reconheceram que, se colocados em liberdade depois do cumprimento da pena, da sentença, eles voltariam a delinquir, porque eles, a rigor, são pessoas portadoras de uma patologia, de um desvio, e eles jamais conseguiriam controlar isso. Então, eles próprios preferiram passar pela castração química voluntária. Então, a necessidade que deve ditar, Jéssica, se é o caso de nós colocarmos alguém atrás das grades, a bem da própria sociedade, ou se essa pessoa pode cumprir uma pena que seja alternativa para que ela consiga se ressocializar e ser aceita novamente pela sua família e pela comunidade.
Doutor Arnaldo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado a você, obrigado a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.